Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Malaquias. Esse é o último livro do Antigo Testamento. Então, se você não tem muita afinidade com os livros da Bíblia, com esses profetas mais desconhecidos, é só procurar o livro de Mateus, o primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus, e ver o livro que está imediatamente anterior a ele. Eu peço também o favor. Você olhe para o seu lado, veja se seu irmão tem Bíblia. Se ele não tiver, que você compartilhe a sua com ele. Livro do profeta Malaquias. Se você não pôde estar aqui no culto vespertino do último dia 5, do primeiro domingo do mês de agosto, você pode conferir no nosso site a mensagem que é uma introdução que nós fizemos a esse livro. Hoje nós vamos pincelar algumas coisas que precisamos lembrar rapidamente, mas você pode descobrir mais, entender um pouquinho melhor do que a gente já tem falado aqui nessa mensagem que já está disponível em nosso site. E o que você precisa lembrar antes de ler esse livro é que Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, a última pessoa levantada por Deus para falar ao seu povo, para dar uma mensagem de Deus de confronto ao seu povo, de esperança também. Quando Malaquias transmite essa mensagem, o povo já havia voltado do exílio, do cativeiro babilônico. E lembre que durante o cativeiro, o povo de Deus recebeu diversas promessas da parte do Senhor, várias promessas vindas do próprio Deus, através dos seus profetas, que falavam sobre a restauração de Israel. Eles receberam várias promessas que falavam de um remanescente que voltaria, como realmente aconteceu, o povo realmente voltou. Mas que esse remanescente viveria uma época muito próspera, um período de paz, sem os inimigos ao redor, um período onde a economia iria alavancar. Um período de governo sobre todas as nações, um período muito próspero, inclusive religiosamente. Os irmãos, inclusive, provavelmente se lembram da palavra do profeta Ageu, que é bastante conhecida e fala: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Essa profecia de Ageu se refere ao segundo templo, né? Para esse profeta, quando o povo retornasse do exílio, eles iriam construir um templo muito mais glorioso do que aquele que Salomão havia construído. Mas 100 anos se passaram depois que eles haviam retornado do exílio e nenhuma dessas promessas havia se cumprido ainda. O templo mesmo estava sendo construído ou reconstruído aos trancos e barrancos. E só 400 anos depois, Herodes vai reconstruir esse templo de maneira efetiva. O povo, então, estava completamente desanimado. Eles não confiavam mais em Deus. E então, pouco a pouco, cada um começava a cuidar apenas dos seus próprios negócios. Começavam a viver uma vida fria espiritualmente, religiosamente também. E pior do que isso, até mesmo os sacerdotes viviam assim. Tem sido recorrente nós estudarmos alguns profetas e vermos que a situação do povo é sempre semelhante à de seus líderes. Em todo o tempo, as pessoas seguem o exemplo dos seus líderes. Quando a liderança falha em seguir os caminhos do Senhor, o povo também falha. E aquela era uma época de esfriamento espiritual em todas as camadas da sociedade. Deus? Não, não quero saber. Ir ao templo? Ir à igreja? Olha, até vou, mas só porque é bom cuidar da fé de vez em quando, né? Mas me envolver? Não, não. Não tenho tempo para me envolver com isso. E então Deus levanta o profeta Malaquias, que mais uma vez vai chamar o povo a voltar-se para o caminho do Senhor. Eu quero incentivar você a ler esse livro durante a semana. Esse é um livro bem pequeno, você pode ver aí que tem só 4 capítulos, poucos versículos. Você pode montar um plano aí, ler um capítulo por dia. e observar como essa mensagem ainda alcança a vida do povo de Deus hoje. Além desse contexto, a segunda coisa que você precisa observar é a estrutura, é como Malaquias envia ou passa sua mensagem ao povo. Você vai ver aí que Malaquias, ele escreve em forma de diálogo. Primeiro, Deus faz uma declaração ao povo ou um questionamento, vai confrontar o povo por algum pecado, alguma coisa que estava acontecendo, ou vai até mesmo dar alguma declaração sobre si mesmo. Observe aí no versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, capítulo 1, versículo 2. Deus começa sempre assim. E então o povo responde, mas vós dizeis, em que nos tens amado? O povo então dá uma réplica, perguntando a Deus, questionando Deus, olha Deus, nada disso. Isso que você falou não corresponde à realidade. E então Deus vai e responde ao povo mais uma vez, mostrando como é que o povo estava errando. Como é que ele estava amando ao povo. Essa estrutura vai se repetir pelo menos 6 vezes em todo o livro. Nós já vimos então, dos versículos 2 ao 5, a primeira estrutura, esse primeiro diálogo, onde Deus diz, eu tenho amado o meu povo. E o povo questiona, olha Deus, acho que você não tem nos amado. Nós voltamos do exílio, é verdade, mas olha o povo. Nós vivemos em situação de completa miséria. Os nossos inimigos não param de guerrear contra nós. Não vemos prosperidade. Não vemos um governo saudável, sadio aqui. Então Deus vai falar, olha, lembre-se da sua história. Lembre-se do seu passado. Lembre-se de como eu estive com você em todos os momentos. Em como eu escolhi você, o meu povo, ao invés de escolher qualquer outro povo. E aquele a quem eu não escolhi, eles não se levantam de novo. Eles podem até tentar reconstruir as ruínas, veja aí no verso 4 e 5, mas eles não vão conseguir, porque eu vou voltar a destruí-los. Mas vocês, vocês são o meu povo. E hoje nós vamos ler dos versos 6 a 14, para vermos o segundo diálogo que Deus estabelece com o seu povo. Acompanhe aí, capítulo 1, versos 6 a 14, que o Espírito do Senhor possa nos auxiliar, nos edificar aqui nessa manhã. Amém? O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas desde nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda. e o que nela se oferece, isso é a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Nesse texto, irmãos, Malaquias fecha um pouco mais o cerco. Ele deixa de falar com o povo e passa a se referir aos sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo culto, por ensinar a palavra de Deus ao povo, por conduzir todos os atos de adoração no culto de Israel. Lembre que nessa época o culto ao Senhor era basicamente sacrifícios, matança de animais. Volta e meia havia alguma festa, havia a recitação de alguns salmos, um momento onde havia também leitura pública da lei, cânticos e tudo mais, mas o que era feito diariamente eram sacrifícios de animais. E se você ler os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, você vai notar que não era qualquer animal que poderia ser sacrificado. Eram apenas carneiros, cordeiros. Quando a pessoa tinha um pouco menos condições, poderia ser uma pomba. Mas tem mais, não poderia ser qualquer carneiro, qualquer cordeiro, qualquer pomba. Deveriam ser animais sem defeito físico algum. E como nós lemos aqui, não era isso que estava acontecendo. Não só o povo oferecia animais mancos, doentes, cegos, dilacerados, quanto o próprio sacerdote, os próprios sacerdotes que tinham a função de avaliar os animais para ver se eles poderiam ser realmente ofertados, se eles estavam de acordo com o sacrifício, se eles eram próprios para serem mortos ou não, estavam deixando passar qualquer um desses animais. Eles sacrificavam qualquer coisa. E além disso, havia também uma questão com os pães que eram oferecidos. Diariamente, havia uma mesa no templo onde eram ofertados pães 3 vezes ao dia. E assim como aconteceu com os animais, esses pães deveriam ser feitos de material específico, de acordo com uma receita específica, e não poderiam ser misturados com qualquer outra coisa. Mesmo assim, o que é que estava acontecendo? Eles estavam colocando esses pães misturados, impuros, para serem servidos no templo. E é por isso que Deus passa então a falar com os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus ao povo, por conduzir o culto de Israel, que eram responsáveis por representar o povo diante de Deus, responsáveis por ler a Bíblia publicamente, por orar publicamente, por cantar, por tocar seus instrumentos, por apresentar os sacrifícios. Malaquias compreendeu que o centro do problema que eles estavam enfrentando era o relacionamento rompido com o Senhor. Um relacionamento onde nem o povo, nem os sacerdotes conheciam mais quem é esse Deus que eles estavam adorando, a quem eles estavam apresentando sacrifício. Um relacionamento onde eles não sabiam mais como é que eles deveriam adorar a Deus da maneira correta. E por isso Deus confronta os sacerdotes de maneira indireta também o povo, visando corrigir esse problema. Havia 2 aspectos no relacionamento do povo com Deus que precisavam ser corrigidos. O primeiro aspecto era a visão de quem é Deus, a noção de que Deus eles adoram. Malaquias começa ali os versos 2 a 5, lembrando ao povo que o Deus que eles adoram é o Deus que os escolheu por vontade própria, não porque viu algo especial neles. É o Deus que tem amado o seu povo, que tem sustentado o seu povo, que não permitiu que o seu povo fosse varrido da face da terra, como aconteceu com o povo de Edom, o povo vizinho a Israel. E aqui nos versos 6 a 14, o profeta vai lembrar duas coisas sobre Deus. No verso 6, o filho honra o seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Vejam bem o que o próprio Deus lembra ao seu povo. Eu sou o pai e eu sou senhor. Era necessário que o povo resgatasse a imagem de Deus como Pai e como Senhor da vida deles. Esses dois conceitos precisavam estar presentes e equilibrados na vida pública e religiosa do povo. E quando esses conceitos não estão presentes na nossa mente, nós adoramos a Deus da maneira errada. Quando esses conceitos estão desequilibrados, nós deixamos de adorar a Deus de maneira correta. Quando nós não temos uma visão bíblica equilibrada de quem Deus é, a nossa espiritualidade pode até parecer viva, mas está morta. Pode até parecer quente, mas está fria. Nós estamos passando por uma época no meio evangélico onde existe uma grande ênfase na intimidade com Deus. Uma intimidade que pode até chocar algumas pessoas. As pessoas querem fazer de Deus algo mais do que o pai perfeito que ele é. Deus acaba virando quase que um namorado. Uma pessoa a quem a pessoa quer amar intensivamente. Numa busca por afetividade, por suprir as suas carências, as pessoas querem um Deus que pegue no colo, que abrace, que afague, que brinque de esconde-esconde com elas. Que entre no seu quarto e feche a porta, porque há algo secreto que eles querem mostrar. Eu posso estar errado, mas ao meu ver, isso acontece muito numa busca por suprir algo que as pessoas não receberam de seu pai biológico. Mas nem é essa a questão aqui, irmãos. Vejam, o próprio Deus tenta resgatar o seu conceito verdadeiro de pai. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? O conceito de pai na Bíblia não está relacionado a uma intimidade extremamente profunda, mas sim a provisão. A uma pessoa que cuida de seus filhos, que sabe das suas necessidades, que te conhece para te suprir, uma pessoa que não te nega, que te espera de braços abertos, é verdade, que reconhece os seus filhos, uma pessoa cujos braços nós realmente encontramos descanso, como nós cantamos. E quando nós olhamos para esse Pai, vem em nosso coração o desejo de honrá-lo, de louvá-lo, de respeitá-lo, de carregar o seu nome onde quer que nós estejamos e mostrar para as pessoas quem ele é. Ele é o nosso Pai. O nosso Pai perfeito. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Onde é que está o reconhecimento de que sou eu que supro todas as suas necessidades? De que sou eu que cuido de vocês? Mas por outro lado, irmãos, nós não podemos negar também que há aqueles que evitam e ignoram todo o conceito de intimidade, de familiaridade com Deus. Aqueles para quem Deus é apenas Senhor, apenas dono. Pessoas que têm, na verdade, medo de Deus. Aqueles que não conseguem suportar ouvir alguma música que chama Deus de você. Aqueles que o tempo inteiro fazem questão de lembrar que Deus é fogo consumidor. Enquanto um lado quer ter intimidade demais, o outro quer se manter afastado demais. Um quer conhecer demais, o outro quer conhecer de menos. E o desafio que Deus nos coloca aqui é equilibrarmos isso, é lembrarmos sempre que Deus é o nosso Pai e o nosso Senhor. Ele merece honra e Ele merece respeito. Uma segunda coisa que Malaquias lembra com relação a quem é Deus é o seu próprio nome. Faça uma busca rápida aí e você perceberá que 11 vezes, nesses versículos que nós lemos, os 6 a 14, aparece o nome Senhor em letras maiúsculas. E sempre que esse nome aparece em letras maiúsculas, há aí no original hebraico o nome pessoal de Deus, um tetragrama só de consoantes, que é mais conhecido como Yahvé ou Jeová. E é com esse nome que Deus se revela como o Deus de amor, o Deus da aliança, o Deus da graça. O Deus que entra em contato com o seu povo, que está presente. O Deus que cumpre as suas promessas. Esse é Yahvé, o nosso Deus. Mas vejam que Deus não é apenas chamado de Senhor nesses versículos que nós lemos. Dessas 11 vezes, 8 vezes esse nome vem acompanhado. Ele é o Senhor dos Exércitos. Deus é chamado de Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento por volta de 285 vezes. E esse é um nome que enfatiza Deus como o Rei da Glória, como alguém que está cercado pelas hostes angelicais. Quando essa expressão aparece na Bíblia, ela se refere a Deus como o governador de todas as coisas, o governador do céu e da terra, e como a pessoa que deve receber glória de todas as suas criaturas. Não é à toa que uma outra expressão é muito repetida também nessa passagem. Veja aí no final do verso 5. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Início do verso 11. Desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Final do verso 11. O meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 14. Eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Em outras palavras, Deus está dizendo, olhem para mim, lembrem de quem eu sou. Eu não sou como os deuses pagãos, eu não sou como os deuses dos povos inimigos. Ele não é um deusinho pequeno. Ele não é um Deus que não responde, o Deus que está longe de nós. Ele é o Deus que vai à frente dos seus anjos. Ele é um Deus guerreiro. É isso que esse nome comunica. Deus é aquele que luta pelo seu povo contra as forças espirituais. Deus é aquele que age em favor do seu povo através dos eventos da história da humanidade. Ele é o Senhor dos Exércitos. Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Quando você se sentir desamparado pela sua família, quando você se sentir abandonado pelos seus amigos, quando você estiver triste, sozinho, doente, quando você não ver mais razão em vir à igreja, lembre-se disso, traga à sua mente o Salmo 46 que nós lemos no início do culto. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesse primeiro aspecto, então, nós vimos que o povo tinha se esquecido de quem era Deus. E essa imagem precisava ser resgatada. Um segundo aspecto do relacionamento entre o povo e Deus, que precisava ser resgatado, era o seu culto, era como eles estavam adorando a Deus. Nós já vimos o que é que estava acontecendo de errado com o aspecto cultico daquele povo. O povo estava entregando animais imperfeitos para o sacrifício, o pão era feito de modo inapropriado. Os sacerdotes reclamavam que tudo aquilo que eles faziam dava muita canseira. Mas vejam, Deus questiona o seu povo. Olha, se vocês acham que esse animal que vocês estão entregando está bom, dê ele de presente para o seu governador e veja se o governador vai aceitar. Na hora de entregar os seus animais como impostos também, veja se as autoridades vão aceitar animais dilacerados, coxos. Porque era óbvio que eles não iriam aceitar. E vejam, se animais com defeito não poderiam ser oferecidos a um governador humano, muito menos poderiam ser ofertados a Deus, que é o governador divino de todas as coisas, que é o Senhor dos exércitos. A situação estava tão caótica que no verso 10, vejam o que Deus afirma: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Já que é para oferecer sacrifícios imperfeitos, é melhor não ter culto. Já que vocês estão me ofertando animais doentes, alimentos que sobram, se sobram, é melhor não ter culto. Eu não tenho prazer em vós. Irmãos, que pesado deve ser ouvir isso do próprio Deus. Mas era necessário que o povo ouvisse isso. Desde a lei de Moisés, Deus determinou a maneira como ele queria ser adorado. Deus determinou cada aspecto dos sacrifícios, dos cultos, das roupas dos sacerdotes, tintim por tintim, a medida do templo. Por que é que tinham que ser animais perfeitos, irmãos? Animais sem defeito. Porque esses sacrifícios apontavam para um sacrifício perfeito. Apontavam para alguém muito maior do que eles. Apontavam para a pessoa perfeita que seria sacrificada de uma vez por todas no lugar do seu povo. Cristo Jesus, o Deus homem. O que Deus quer relembrar ao seu povo é que existe uma maneira correta de cultuá-lo, de adorá-lo. Nós não podemos inventar elementos do culto a nosso bel prazer, porque Deus nos traz, através da sua palavra, a maneira como ele deseja ser cultuado. É por isso que você não vê em nossas igrejas um púlpito em formato de prancha. É por isso que você não vê em nossos cultos pastores palhaços que querem te matar de rir. É por isso que você não vê nos nossos cultos uma réplica da Arca da Aliança. A Arca da Aliança não é mais necessária, porque ela já veio aquele que é maior do que ela. Aquele para quem ela apontava, aquela realidade maior. Você não vê sacrifícios sendo realizados em nossos cultos? Porque o sacrifício efetivo para perdoar os nossos pecados e tornar Deus favorável a nós já foi realizado. É isso que nós acabamos de comemorar aqui. Voltemos à palavra de Deus e enxerguemos nela, irmãos, a maneira como Deus quer ser adorado. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. Uma última implicação desse texto, e talvez bem séria, tão séria quanto as outras, na verdade, é que Deus não quer sobras. Aqueles animais coxos, enfermos, dilacerados, aqueles pães eram entregues quando sobrava e se sobrava. Mas Deus mostra aqui que ele não quer sobras. Ele não quer um pouquinho do nosso tempo. Ele não quer um pouquinho da nossa força de vontade. Ele não quer um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso know-how, da nossa formação profissional. Ele não quer sobra. Se sobrar tempo, talvez eu vá na reunião. Se sobrar tempo, talvez eu me envolva no ministério infantil. Se sobrar tempo, eu levo meu filho. Se sobrar dinheiro, eu dou meu dízimo. Se sobrar material, eu posso até doar para a igreja. Vai que eles precisam. Mas vejam o que Deus diz aqui, irmãos. O imperfeito não serve. E assim como o imperfeito não serve, a sobra não serve. É melhor fechar as portas, é melhor não ter culto. Ele não precisa de nós. Ele não precisa do nosso resto. A gente vive esquecendo que Ele é o Senhor dos exércitos, o dono de todas as coisas. O que nós precisamos lembrar, irmãos, é que quando nós nos tornamos povo de Deus, quando nós nos entregamos, recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando entregamos nossa vida a Deus, nós não entregamos apenas uma parte da nossa vida. Nós não entregamos apenas um dia da semana, uma área da nossa vida. Não. Ele é o Senhor de todos os aspectos da nossa vida. Ele quer o nosso compromisso por inteiro. Por isso, irmãos, tempo de oração não é o tempo que sobra. É o tempo que nós devemos separar para orar. Tempo de leitura da palavra de Deus não é o tempo que sobra, é o tempo que nós devemos separar para ler a palavra de Deus. Domingo de vir à igreja não é o domingo que sobra, o domingo que eu não estou ocupado, o domingo que eu não estou cansado. Se há culto todo domingo, você deve separar esse tempo para cultuar a Deus em comunidade. Você não deve estar aqui porque te sobrou o tempo. Você deve estar aqui porque você separou o tempo para isso. Dinheiro de dízimo não é o dinheiro que sobra no fim do mês. Dinheiro de dízimo é um valor que você, em compromisso com Deus, separa para devolver a Ele. Se você quer que seu filho cresça nos caminhos do Senhor, aprenda a palavra de Deus, desenvolva uma espiritualidade, você não pode trazê-lo aos domingos aqui na escola dominical ou durante a semana nas atividades, se sobrar tempo. Você tem que separar um tempo para isso. Transformar isso num compromisso, numa prioridade. Deus não quer sobra, irmãos. Deus quer compromisso. Deus quer prioridade. Eu digo isso com muito temor no coração. Porque, lembrem-se, essa palavra não foi dirigida primeiro ao povo. Foi dirigida para quem lidera o culto, aos sacerdotes. Assim como ela deve ter doído naquela época aquelas pessoas, ela doeu em mim também. Porque não é raro, não são raras as vezes, em que eu me pego pensando, poxa vida, eu ainda não parei para orar hoje. Ainda não parei para ler a palavra de Deus. Eu, pastor, eu que levo a mensagem de Deus ao povo. Há vezes em que paro para olhar o meu extrato do banco e penso, o dinheiro já está acabando e eu ainda não entreguei o meu dízimo. Deus não quer sobra, irmãos. Deus quer envolvimento. Deus quer compromisso. Louvado seja Ele, porque Ele nos chama para voltar aos seus caminhos. Ele nos dá oportunidade de recomeçar dia a dia. Nós podemos até ser falhos em nosso compromisso com Ele, mas Ele não é falho em seu amor para conosco. Em seus braços é o nosso descanso. Ele é o Senhor dos exércitos. Amém?